As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar poderá estar prestes a entrar para o grupo dos territórios em alerta face ao aumento de infecções diárias Covid-19. Nesta altura, segundo os dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o território nabantino soma 122,4 casos por 100 mil habitantes, ou seja, já ultrapassou o limite de casos, 120, na incidência cumulativa a 14 dias, o que poderá assim resultar na aplicação de medidas restritivas caso a tendência se mantenha. Recorde-se que Tomar está numa fase de 6 dias seguidos com contágios, num total de 60 em curso. Aliás, nos últimos 14 dias, só mesmo num boletim, é que o Conselho ficou a zeros. Os próximos dias serão decisivos para o futuro de Tomar. No que ao Médio Tejo diz respeito, Constância continua com os indicadores mais negativos, num total de 569 casos por 100 mil habitantes e, por isso, sujeito a medidas restritivas, sendo que Orém, 156 infecções e entroncamento 133, também se apresentam num patamar de preocupação idêntico a Tomar. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR da Sertã e do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural do Centro, deteve um homem de 38 anos, engenheiro eletrotécnico, pela presumível prática de vários crimes de incêndio florestal, com recurso a engenhos eletrónicos incendiários. Recorde-se que neste domingo, por volta das 14h30, nos concelhos da Sertã e Proença Nova, eclodiram 4 incêndios florestais, através de engenhos eletrónicos incendiários, colocados pelo suspeito em zonas povoadas com mato, medronheiros, eucaliptos, pinheiros e outras espécies, com continuidade vertical e horizontal, confinando com zonas urbanas, com várias aldeias em redor, com uma área ardida de cerca de 60 hectares, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate, bombeiros e meios aéreos. O detido é suspeito de outros incêndios ocorridos em anos anteriores nos concelhos indicados, designadamente no ano passado em Oleiros e Provença Nova, com áreas ardidas de 5 mil hectares e 14 mil hectares, respectivamente. A atuação do indivíduo colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agente da Polícia de Segurança Pública, que estava a prestar serviço na Escola Prática de Polícia de Torres Novas, foi condenado a 12 anos de prisão por abuso sexual de uma menor 13 anos. Este caso foi reportado pela ERT em janeiro de 2020 e diz respeito a um agente que ia ser condecorado por comportamento exemplar precisamente no exato dia da sua detenção. O agente principal, hoje com 50 anos, esteve em prisão preventiva desde então, sendo agora confirmada a sua culpa na prática de abusos sexuais a uma menina, abusos esses que deveriam ocorrer desde 2018. O homem, casado e com uma filha menor de idade, terá aproveitado a proximidade com a vítima, de quem é vizinha. A família da menina suspeitou e apresentou queixa às autoridades, que depois da fase de investigação avançou para a detenção do agente da PSP, precisamente no mesmo dia em que a Escola Prática de Polícia de Torres Novas celebrava o seu aniversário.
Rádio R, informação. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata de Tomar apresentou a sua equipa às eleições autárquicas de setembro próximo, candidaturas que serão encabeçadas por Lourdes Ferromal Fernandes à Câmara e João Terreiro na Assembleia Municipal. O auditório da Escola Secundária Jacom Raton foi palco para uma sessão onde marcaram presença todos os rostos do PSD, inclusivamente os candidatos às 11 freguesias do Conselho. Na ocasião, registro para o período de intervenções. João Moura, por exemplo, ele que é presidente da Distrital de Santarém do Partido Social Democrata, agradeceu a todos os candidatos pela coragem e dignidade por, em nome do PSD, servir a sua terra.
Queria agradecer aos candidatos que têm a coragem, a dignidade de, em nome do PSD, servir a sua terra. O PSD é apenas um instrumento que possibilita servir os interesses de Tomar e dos tomarenses. E hoje, mais do que nunca, é cada vez mais difícil deixar de dar de si próprio e dar aos outros. É porque o julgamento a que estamos sujeitos é cada vez maior e é mais fácil porque as redes sociais a isso possibilitam. há um juízo constante. E nem toda a gente está sujeita ou quer estar sujeita a isso. Nem toda a gente quer estar exposto à vida comunitária.
Isaura Moraes, vice-presidente da Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata, dirigiu-se particularmente a Lourdes Ferromau, com quem tem um percurso em comum, referiu.
A Lourdes, nós temos algumas coisas em comum e uma é o facto dela ainda estar presidente da Junta de Freguesia, algo que eu também fui, ou seja, eu também comecei a minha vida pública e política enquanto presidente de Junta. E depois também fiz aquilo que à partida era uma coisa impossível, para ganhar a Câmara de Romaior no mandato a seguir. Ponto. Portanto, e é para isso que nós aqui estamos. A importância que é este ato eleitoral que nós temos não é só para o nosso partido, é para o país, e porque efetivamente o poder local, autárquico, demográfico, é aquele que pela sua proximidade se reveste de uma importância tão grande, em que somos coordenados, e a Lourdes sabe bem o que é isso, enquanto Presidente de Junta, em que nós somos coordenados e em que nós não podemos fazer, enfim, aquilo que vimos a outros governantes, referindo-me a outras eleições.
José Prefeito será o mandatário da candidatura do Partido Social Democrata. O antigo vereador na Câmara de Tomar confessou ser uma honra e um privilégio ter sido chamado a desempenhar estas funções.
Quero manifestar o meu agradecimento pela vossa presença neste local de história, do ensino e da formação de mulheres e homens que por aqui passaram, que obtiveram sucesso académico e profissional, aprimoraram competências e que em muitas situações correspondem a desempenhos de cidadania exemplares. No sucesso, porque empenhados e determinados no percurso que decidiram efetuar em prol do bem-estar em todas as vertentes que compõem a vida cotidiana do cidadão, na competência, porque com a qualidade e experiência de vida que sabemos existir, são o garante para o cabal desempenho das diferenciadas e exigentes tarefas que lhes esperam.
Outra das apresentações da sessão teve a ver com o rosto escolhido para a presidência da Assembleia Municipal de Tomar, caso de João Tenreiro, secundado por uma equipa formada por Célia Boné, António Lourenço dos Santos, Ricardo Carlos, Gracieta Honrado, Pedro Pereira, Miguel Rodrigues, Fátima Jacinto, David Cascais e Manuel Carlos. João Tenreiro justificou, na ocasião, as razões pelas quais aceitou este novo desafio.
São difíceis e solitárias as reflexões que todos fazemos sobre o nosso papel na vida política e sobre o papel que queremos, todos nós, aqui representados neste órgão, candidatos à Assembleia Municipal, que possam vir a desempenhar na nossa vida política. A minha reflexão aqui leva-se a querer continuar a defender a minha terra e a querer ter um papel na melhoria de vida em Tomar. Felizmente, é também esse sentimento da Lourdes Ferromau Fernandes e de tantos amigos, militantes ou cidadãos independentes que se juntam a nós nesta candidatura. Porque aquilo que nos une é Tomar, o seu território e a sua gente. Estamos aqui hoje presentes porque acreditamos que é possível construir um futuro melhor. É por isso que nós estamos aqui e que aceitámos o desafio da Comissão Política do Partido Social Democrata, no meu caso, para ser candidato a presidente da Assembleia Municipal de Tomar.
A finalizar esta sessão, registro para as palavras de Lourdes Ferromau Fernandes, candidata do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar. Ela que se faz acompanhar pelos candidatos a vereadores Tiago Carrão, Luís Francisco, Ana Palmeira Calado, Carla Vieira, Ricardo Mendes, Cristina Gonçalves, Luís Honório, Sandra Mata e Lourdes Gameiro. É tempo de tomar, disse Lourdes Ferromau Fernandes.
É tempo de tomar ser a prioridade. É tempo de colocar a nossa terra em primeiro lugar. E é por isso que estou aqui hoje. Sou candidata à presidência da Câmara Municipal de Tomar, com enorme sentido de responsabilidade que nos impõe séculos de história e gerações de tomarenses que, ao longo da sua vida, muito deram a este novo concelho. Acima de tudo, com a consciência que Tomar não aguenta mais 4 anos de estagnação. Os mais jovens não podem continuar a ver o seu futuro adiado. Estou convicta que reúno as condições, as competências e a equipa necessárias para liderar Tomar rumo ao futuro que todos nós ambicionamos. somos a clara alternativa à governação socialista, que tem deixado o nosso concelho à deriva ao longo dos últimos anos.
Autárquicas 2021 São Maiense.
Censos 2021 ainda não é oficial, mas tudo indica que o Conselho de Vila Nova da Barquinha possa manter o estatuto de único Conselho de Baixa Densidade, que à escala nacional não registra perda de habitantes. Pelo contrário, o território barquinhense irá ver aumentado o número de residentes. O assunto foi abordado na ERTS pelo Presidente da Câmara, Fernando Freire, que aponta algumas razões para que esta situação se verifique.
É o único Conselho do país. Ainda com dados previsórios, estamos a falar a dados do INE de 2019, porque os definitivos, nomeadamente 2021, ainda não saíram, mas somos a única zona do país de zona de baixa densidade, porque Vila Nova Barquinha está em zona de baixa densidade, que de facto cresce a população. No Ribatejo, ou eventualmente acima de Ilhazira, para sermos mais concretos, há três conselhos que aconteceu os outros dois em zona de alta densidade. Um é o entroncamento, objetivamente, e em zona de baixa densidade é o único que cresceu, de facto, é Vila Nova Barquinha, que passou de 7.362 habitantes para 7.441. Há ali vários fatores que, objetivamente, cativam o sítio, chamamos-lhe assim, para não falarmos em concelho. Tem a ver, objetivamente, com a questão de muita aproximação às vias A13. A23, a grande proximidade à estação ferroviária do entrocamento, no fundo, serve como nó central de pessoas que trabalham em Lisboa, mas que vivem em Vila Nova Barquinha. Ainda hoje, quando fui de manhã visitar a unidade de saúde familiar de Vila Nova Barquinha, ver como estava a correr a vacinação, fui interpelado por várias pessoas que nem sequer sabia que trabalhavam em Lisboa e que objetivamente me disseram: olha, sou a senhora tal, tal, mandei-lhe um e-mail, mas trabalho em Lisboa. Ou seja, não temos temos muito esta noção, aliás, do foi um estudo também que fizemos recentemente no âmbito do primeiro direito, do projeto de primeiro direito, que é a mobilidade dos nossos cidadãos para outras regiões do país, e um dos fatores que, de facto, também me surpreendeu por positiva é a deslocalização de Vila Nova Barquinha para Lisboa e vice-versa, ou seja, Lisboa para Vila Nova Barquinha. Mas, objetivamente, tem a ver muito com a centralidade e não posso fazer, porque seria injusto, nomeadamente comparar com zonas do interior, como seja Vila de Reis, Sertã, ou Cerdoal, ou próprio Mação, são muito mais longe deste anel periférico ou circundante, onde, objetivamente, que sabe, por exemplo, decorreu também durante este ano o parte, nomeadamente dos chamados espaços sociais, que nos vieram, objetivamente, também facilitar esta distância, que é uma distância relativa. É uma distância relativa, porque é uma hora de Lisboa, de Santa Apolónia, objetivamente, a Vila Nova de Barquinha, e isso depois tem influência na permanência e na qualidade das pessoas que habitam o nosso território.
O Tribunal de Contas já aprovou o visto da operação financeira das obras de requalificação do externato Rainha Santa Isabel, no Cerdoal, no valor de 740 mil euros, edifício onde será instalada a Biblioteca Municipal de Cerdoal. Recorde-se que em junho de 2015 foi assinado um protocolo visando a construção de um hotel que incluía uma contrapartida. Em 2017, por sua vez, houve registro para a aprovação da cessão da posição contratual do projeto de requalificação da casa Grande, instalação do Hotel de Charme, a empresa Requisitos de Sonho, pertencente ao grupo económico de Marini, Sociedade de Gestão Hoteleira, promotor inicial, havendo na altura a prerrogativa da requalificação do externato Rainha Santa Isabel para a instalação da Biblioteca Municipal, atualmente localizada no edifício da Casa Grande, e isto a custo zero. Esta decisão do Tribunal de Contas já mereceu reação do Presidente da Câmara de Cerdoal, Miguel Borges. Em declarações prestadas à ERTE, o autarca mostrou-se convicto que a obra deverá começar em agosto.
Um projeto que nós já tínhamos em mente há vários anos, que demorou cerca de 2 anos a aprovar na CCDR, ou seja, a requalificação do externato Rainha Santa Isabel para aí ser instalada a Biblioteca Municipal, no âmbito do Plano de Ação para a Renovação Urbana. Entretanto, faltava o instrumento financeiro, que iria complementar aquilo que era o financiamento comunitário, ou seja, o empréstimo bancário que obrigava ao visto do Tribunal de Contas, e pronto, e nesta sexta-feira foi a altura de termos conhecimento que foi dado o visto pelo Tribunal de Contas para este instrumento financeiro que vai realmente possibilitar a requalificação do Senado de Rainha Santa Isabel e a instalar a biblioteca. Mas deixe-me que lhe diga, esta foi a semana das boas notícias, porque também na quinta-feira também tivemos um visto também de um conjunto significativo de obras que estavam pendentes desse visto do Tribunal de Contas e que também vieram, como caso de vários arruamentos, Cabeça das Molas, Entrevinhas, o Parque Empresarial de Sardual, uma entrada de Sardual e também o Parque de Autocaravanas, ou seja, um conjunto de projetos que nós há muito tempo gostaríamos de ver em obra e que agora, pronto, agora tem todas as condições para se iniciar os procedimentos. Alguns já têm o concurso da empreitada feita, como é o caso do Externato, o caso do Parque de Autocaravanas, outros iremos dar início a esse procedimento. Mas acredito que no final de agosto possamos dar início à obra do Externato. Como disse, o próprio instrumento, o concurso da empreitada já está feita. Após a aprovação do contrato na próxima reunião de Câmara, que espero que seja aprovado, como é óbvio, poderá ser assinado o contrato, será adjudicada a obra e depois é aguardar. A biblioteca já esteve instalada naquele edifício, mas realmente com a degradação em que ele estava, foi necessário, a biblioteca passou através de um outro projeto para um edifício, para o centro da vila, ou um edifício ao lado da Câmara, que apanha também a Casa Grande dos Almeidas. Como sabemos, estamos num processo também de poder ser instalada na Casa Grande dos Almeidas, também no sítio onde está a biblioteca, uma unidade hoteleira, e como tal era urgente tirar também dali a biblioteca, e quando é assim, junta-se o útil ao agradável, requalifica-se aquele edifício que era o antigo Externato Rainha Santa Isabel, que é um edifício emblemático e que diz muito aos sardolentes, foi escola, foi externato, foi colégio, foi escola, a escola EB2 Carês, foi aí que teve início, e ao mesmo tempo libertamos o espaço onde hoje está a biblioteca para também, acredito que brevemente podemos ter notícias boas em relação também ao hotel a ser instalado na Casa Grande dos Almeidas. E, qualquer das formas, também é uma biblioteca com outras condições que esta atualmente não tem. Esta biblioteca está instalada naquilo que seria uma antiga casa de habitação, com muitas salas de difícil mobilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, e agora não. Neste edifício do Externato vai ser uma biblioteca moderna, com facilidade nas acessibilidades.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Sérgio Oliveira, atual presidente da Câmara de Constância, já se apresentou como recandidato à autarquia nas eleições de setembro próximo. Houve assim registro para a realização da apresentação pública das listas do Partido Socialista à Câmara e Assembleia Municipal de Constância. Destaque, na ocasião, para a intervenção de Sérgio Oliveira, que afirmou, na altura, que a sua candidatura ultrapassa em muito o Partido Socialista, pois integra apoiantes de vários quadrantes políticos.
Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que esta candidatura vai muito além do Partido Socialista. É uma candidatura que congrega em si homens do PSD, homens e mulheres do PSD, do CDS, da CDU e muitos independentes. Homens e mulheres que se reveiam nesta forma de fazer política, uma política de proximidade às pessoas e uma política que fala a verdade às pessoas, mesmo quando a verdade não nos é favorável. Mas, meus caros amigos, chegados aqui, é a altura de fazer um balanço. Um balanço daquilo que prometemos e que cumprimos, e daquilo que prometemos e não cumprimos, mas também daquilo que não prometemos e fizemos. E desse balanço, é com agrado e com satisfação que vos digo que das 48 promessas que fizemos às populações, não cumprimos 8 promessas. Umas porque não foi possível executá-las. Outras, pelo que no exercício do cargo Presidente de Câmara, ao longo do tempo, fomos entendendo que não tinha sentido criá-lo. E posso-vos dar um exemplo. Tínhamos uma proposta de criar o provedor do município. Na verdade, não tem sentido criar essa figura, porque o verdadeiro provedor do município, aquele que está cá para defender os cidadãos, é o Presidente de Câmara. Portanto, não vale a pena criar uma segunda figura que iria, na verdade, duplicar aquilo, o papel que pertence ao Presidente de Câmara. E agora convém olhar para aquilo que cumprimos, que fizemos, mas que não prometemos. E são muitas coisas. São pelo menos 20 coisas que nós fizemos e que não prometemos. Vou apenas enumerar algumas. Este largo, onde nós estamos, o Largo Cabral Moncado, nós não prometemos arranjar este largo. Está arranjado. Todos nós nos recordamos do que era isto. Um largo em terra batida e muitas vezes um depósito de lixo. Hoje é um espaço nobre da nossa vila que dignifica e dá dignidade ao centro histórico da nossa vila. Nós não prometemos arranjar a estrada militar dentro do perímetro urbano de Malpique. No nosso programa eleitoral não prometemos isso. Mas a verdade é que a obra está executada. Nós não prometemos à população de Santa Margarida resolver o problema da rede móvel e da fibra óptica. Porque hoje em dia, apesar de alguns acharem que não, não é possível fixar pessoas ou empresas ou comércio nos territórios que não sejam servidos por uma boa rede móvel e por uma boa rede de internet. A freguesia de Santa Margarida era a única do nosso concelho que não tinha cobertura de fibra óptica. E hoje, em 2021, somos os poucos concelhos do país que podemos dizer que temos 100% do nosso território coberto por rede de fibra óptica e de rede móvel em condições decentes, em condições do século XXI.
Autárquicas 2021 são neas.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.